Hoje vamos abrir a nossa sessão e vamos escutar o leitor da ata da sessão de 10 de novembro de 1980. Presidência do Ministro do Amaral de Exército, Reinaldo Reis de Almeida. Governador-Geral da Justiça Militar, Dr. Rui Domingos da Costa Filho. Com parecer os ministros Jacir Guimarães Pinheiro, Ana Ramos, José Vido Leite, Fábio Cinto, Otávio José Sampaio Fernandes, Teocrécio Lima de Siqueira, Rui de Lima Pessoa, Júlio de Sá Berrentá, Carlos Alberto Cabral Ribeiro, Guilhermando Gomes Monteiro, José Fragomeno e Jorge Alberto Almeida. Com oferecer os ministros Walter Godinho e Antônio Geraldo Peixoto. Às 13h30, havendo o número legal, aberta a sessão lida e sem debate, foi aprovada a ata da sessão anterior. Prosseguir relatado o dado anterior, uma das partes do anterior, 1961, do grande seu relator, ministro Jacir Guimarães Pinheiro. Paciente, conselheiro Mauro da Cruz, conscrito, pede a concessão do ato de terceiro lado do termo de submissão. Por unanimidade do tribunal, vamos até o auto. Prosseguir encerrada a sessão.
Ato para discussão. Ata está aprovada. A palavra está aberta aos senhores ministros. Ministro Aron Neto.
Senhor ministro, a data de hoje assinala o transcurso do 62º aniversário do armistício que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Terminava-se a 11 de novembro de 1918 o terrível conflito armado, o maior até então registrado pela história dos povos. O Brasil, que se mantivera neutro desde o início da conflagração, viu-se forçado a reconhecer e proclamar o estado de guerra contra a Alemanha em razão de sucessivas violações do direito internacional da parte daquela potência para conosco, que culminaram com o torpedeamento de 6 dos nossos navios mercantes: Paraná, Tijuca, Lapa, Macau, Macari e Guaíba. Em consequência, tornou nosso país efetivo a sua participação na luta com a ação de uma força naval, a DNOG, Divisão Naval em Operações de Guerra, destinada a atuar em conjunto com as forças navais da Inglaterra, França e Estados Unidos da América, que vem operando na área marítima surpreendida entre Freetown e o Mar do Norte. Essa força constituída dos cruzadores Bahia, do Rio Grande do Sul, contra torpedeiros Piauí, do Rio Grande do Norte, Paraíba, de Santa Catarina, Edgar Belmonte, revogador de Alcumada e Lupita, partiu do Rio de Janeiro sob comando do contra-almirante Pedro Marques Fernando de Fronteira, levando 161 oficiais e 1.428 praças. Sua tarefa básica era patrulhar o Atlântico na área entre Dakar, São Vicente e Gibraltar, onde as marinhas aliadas procuravam neutralizar a intensa atuação de submarinos inimigos. Inúmeras dificuldades teve a DNOG que se defrontar para cumprir a importante missão que lhe fora confiada, e das quais a epidemia de gripe que assolou o mundo naquele ano de 1918. Mas todos esses obstáculos souberam o valoroso André Fronten, seus oficiais e praças, vencer ordenando energia e outros sacrifícios, do que resultou o brilhante desempenho da força a que com orgulho pertenciam. Assinale-se que após o início do patrulhamento a cargo da DNOG, jamais foram registrados torpedeamentos naquela área marítima. Assim, senhor presidente, senhor ministro, proponho que se registre na ata dos nossos trabalhos de hoje, Superior Tribunal Militar, recordar esta data, em homenagem àqueles que, sob o comando do Tigre Nombrete Fronten, com tanta galhardia, souberam cumprir o seu dever, muitos dos quais, cerca de 200, no sacrifício da própria vida. Proponho ainda que se aceite a presente sugestão, seja a decisão do Tribunal comunicada a sua notícia ao ministro amanhã.
Em discussão, proposta do Ministério da Justiça. Proposta aprovada. Transcrição na ata dos trabalhos de hoje e comunicação ao ministro da Marinha, remetendo cópia da ata. Senhores ministros, eu tenho algumas questões administrativas para submeter a prestação no plenário, pedindo ao doutor Mito que permanecesse. Por não. Senhores ministros, eu também tenho um compromisso. Eu pediria ao ministro Jacir para não criar um processo. Só temos um processo.
e pedir permissão para retirar.
Recurso criminal 5.389. Alto Amazonas, relato do seu ministro, Dr. Jorge Alberto Romero. Com a palavra, seu ministro.
Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de recurso em sentido estrito do que foi para o Ministério Público de decisão mantida depois de recurso em sentido estrito da auditoria da 12ª CJM, que rejeitou denúncia contra o soldado da Polícia Militar Francisco Emiliano de França, por infração do artigo 206 do Código Penal Militar, sob o fundamento de o processamento e o julgamento do fato nela narrado não ser da competência da Justiça Militar, mas da Comum. Assim descreve a denúncia o fato a ser examinado. No dia 22 de novembro de 1979, às 21h30, quando regressava do CMA, pela estrada da Ponta Negra, considerada via preferencial, após cumprir missão de serviço, a viatura do Exército de placa 21.607, dirigida pelo motorista Cabo Getúlio de Souza Cerqueira e levada em sua companhia o soldado Francisco Venâncio Cortês, de serviço no quartel-general, quando ao chegar no cruzamento com a rua Pedro Teixeira, foi violentamente abalroado pelo carro de placa CZ 2071, dirigido pelo ora denunciado Francisco, o soldado da Polícia Militar Francisco Emiliano da França, e tendo abruptamente ingressado naquela preferencial e em excessiva velocidade, sem nenhuma cautela ou atenção, foi responsável pelo grave acidente e teve como resultado morte, lesão corporal grave e ainda danos materiais. O motorista da viatura militar, Getúlio de Souza Cerqueira, faleceu momentos depois no Hospital Militar Francisco Venâncio Cortês, com lesões graves. A viatura dirigida pelo soldado da Polícia Militar, Francisco, procedia do bairro da Alvorada 1 e se dirigia ao bairro da Compensa e tinha como acompanhante Maria Tereza de Assis Santos, Ana Maria da Silva Vieira e ainda um homem do qual ninguém sabe seu nome, companheiro de bar e desapareceu por ocasião do acidente. As duas mulheres apresentavam visíveis sintomas de embriaguez alcoólica, sendo que Maria Tereza de Assis Santos vinha com o desconhecido na carroceria do furgão Honda, motorista na cabine em companhia de Ana Maria. Nas diligências procedidas pela autoridade militar encarregada de averiguar as circunstâncias do fato delituoso, ficou evidenciado que o denunciado, soldado da Polícia Militar Francisco Emiliano de França, dirigia sem estar devidamente habilitado, não teve a necessária prudência e nem respeitou as determinações do Regulamento do Código Nacional de Trânsito. Foi, por demais, imprudente ao entrar na via preferencial sem haver parado totalmente o seu veículo, aguardando que a viatura militar ultrapassasse o cruzamento, embora tivesse visto a sua aproximação, e finalmente, de acordo com o seu próprio depoimento, deixou de prestar socorro às vítimas para evitar o flagrante delito, fugindo do local. Esse é o fato. O entendimento da decisão recorrida está expresso de maneira clara no despacho de folhas 93 e 94, que eu vou ler ao tribunal, mas as notícias pelo código vão incompetir, não recebeu a denúncia. O despacho é o seguinte: Esse é o despacho de Gorri. Sustento o despacho da Arada Fureira. Esse despacho da Mandeira anterior, que é muito na companhia, nesse ele se extrai da coisa razão. Sustento o despacho da Arada Fureira, pelo qual rejeitei a denúncia, essa denúncia que eu acabei de ler, oferecida pelo órgão do Ministério Público Militar, junto a esta auditoria, contra Francisco Filipe de França, soldado da Polícia Militar do Estado do Amazonas, mesmo como imposto na sanção prevista no artigo 206 do Código Penal Militar. Entanto, permissa a venda, tratar-se em caso de irrespeito à competência da justiça comum. A denúncia se refere a evento envolvendo um veículo particular dirigido pelo seu proprietário, Polícia Militar, equiparado a civil para fins penais. Bom, ele está um pouco atrasado, porque isso o Supremo já está ainda naquela súmula do Supremo. Aliás, não tem importância para o senhor ficar. Esse veículo, ao barrolar o veículo militar, Jeep EP21607, pertencente ao Exército Brasileiro, dirigido pelo cabo Getúlio de Souza Cerqueira, falecido momentos depois em razão do choque dos veículos. O fato se deu por volta das 21h30, dia 22 de novembro de 79, quando o veículo militar trafegando pela estrada da Ponta Negra retornava ao quartel-general do CNA após cumprir missão de serviço. Tal expressão, missão de serviço, é encontrada na denúncia, aquela denúncia que eu li. Na parte da ocorrência, folhas, em outras passagens do inquérito policial militar, o único esclarecimento em torno da natureza da missão está nas declarações de Francisco Venâncio Cortez, soldado, também na ocasião passageiro do jipe. É a seguinte, entre aspas, perguntado por que a viatura saíra do qual do quartel, respondeu que saiu em missão de serviço, indo deixar os motoristas em suas residências, como os motoristas de zona. Eu falei para os motoristas nas casas. A capturação do crime, artigo 216 do Código Penal Militar, homicídio culposo, leva o fato para o campo de exame frente ao disposto no artigo 9, inciso 3º, a linha D, da legislação substantiva militar, cabendo perferir-se, então, pelo conteúdo dos autos, se o serviço incumbido à vítima que morreu pode ser considerado como sendo exercício de função de natureza militar. No momento do evento a que se refere a esse dispositivo legal. Vê-se que o cabo Getúlio e o seu acompanhante, soldado Francisco, saíram do quartel do veículo militar com a finalidade de, aspas, deixar os motoristas em suas residências com os motoristas dos ônibus, fecha as aspas, e retornava ao quartel após isso, quando ocorreu o fato. Estavam os dois em serviço no quartel, conforme as declarações contidas às folhas. A lei penal militar fala em função de natureza militar. E, modestamente, entendo que essa expressão de aplicação restritiva não é de aplicação restritiva e compreende as funções que somente, tão somente, o militar, em razão de seu cargo, pode desenvolver. Transportar pessoas de um lugar para outro, seja em que veículo for, é serviço, é função. Mas, dadas as circunstâncias do caso presente, não é função de natureza militar, no rigor restrito de entendimento do disposto na linha D, do inciso 3º do artigo 9 do Código Penal Militar. Ainda no meu diminuto entender, aplicar esse dispositivo como determinante na competência da Justiça Militar para o caso presente é aplicar lato sensu o dispositivo, contrariando o caráter especial da Justiça Militar. Vale ressaltar que o encarregado do inquérito policial militar entendeu ser o fato da competência da justiça comum, entendimento que encontrou plena concordância na solução de folhas. A divergência do Ministério Público recorrente com o juízo recorrido cifra-se assim apenas em dever ser ou não considerada função de natureza militar o que singelamente denomina a denúncia de missão de serviço. A ilustrada Procuradoria-Geral, tal qual faz o recorrente, perdendo-se, aliás, não é a Vossa Excelência, é o que perdendo-se em divagações de nenhuma pertinência à solução do caso, como em exemplos, a invocação vergonha e ultrapassada jurisprudência sobre não ser de natureza militar o crime culposo, conclui pela procedência do recurso, mas sem objetivamente esclarecer os motivos de seu modo de ver. Esse é o relatório.
Quer votar sobre isso?
Meu voto é o seguinte: participando de função de natureza militar ou não, a missão de serviço é que alude à denúncia, a única solução a chegar-se neste processo, provavelmente a meu ver, é a da incompetência da Justiça Militar Federal para apreciá-lo e julgá-lo. Se o agente do crime é um soldado da Polícia Militar do Estado do Amazonas, pouco importa que o ofendido estivesse ou não em função de natureza militar, pois a competência seria, respectivamente, da Justiça Militar Estadual, conforme o fundamento do artigo 144, na primeira letra B da Constituição Federal, uma redação dada pela emenda constitucional número 7, de 13 de 4 de 77, ou da Justiça Comum Estadual. Nem incumbe à Justiça Federal Militar, neste tribunal à frente, dizer a quem compete processar e julgar o presente processo, que se assunto a ser examinado em outra jurisdição, a do Estado do Amazonas. Só uma certeza é lícita a este tribunal proclamar, ou seja, que a auditoria da 12ª CJM, por ser federal, é incompetente para o recebimento da denúncia contra o soldado da Polícia Militar Estadual Francisco Emiliano de França, ainda quando militar seja o crime que haja praticado. Nessas condições, o meu voto é negar provimento ao recurso, determinando a remessa deste processo ao desembargador corregedor do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, para distribuí-lo à Justiça Militar ou comum de sua jurisdição estadual, conforme entender de direito. Esse é o meu voto.
Vocês, excelência, então votam no sentido de ser negado recurso. Ser negado recurso ao
provimento. Provimento
ao recurso. Provimento ao recurso do Ministério Público e determinar que os autos sejam remetidos ao senhor
corregedor do Estado da Amazônia, para que ele distribua a comum a
está aí, votação. Está aí, discussão.
Senhor presidente, ainda ontem nós julgamos aqui um caso semelhante, não de culpa com o meio identitário, mas é exatamente um problema de jurisdição da justiça militar, mas houve danos em viatura militar. Então, nós procuramos defender, conseguindo o artigo 9 do Código Penal Militar, que se trata de um crime militar. E crime militar é julgado pela auditoria do Exército, seja o réu civil ou militar. Segundo diz o item 3º, artigo 9, os crimes de que trata este código são considerados militares quando definido de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previsto qualquer que seja o agente, salvo disposição especial, os crimes praticados por militar na reserva ou reformado, ou por civil contra as instituições militares, considerando-se como tais, não só os compreendidos no inciso 1 e 2, como os do inciso 2. Nos seguintes casos: A. Contra patrimônio sobre administração militar. E na letra B. Ainda que fora de lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar. Como, na nossa opinião, enquanto o presidente ontem aqui, inclusive eu tive a votação favorável, nós colocamos na viatura militar, eu considero. Nós julgamos que o crime, sendo um crime militar, caracterizado como crime militar, cabe à justiça militar a atuação do país. Mesmo sendo praticado por um civil, quanto mais por um.
Posso explicar, Vossa Excelência, o motivo do voto.
Eu concordo com a
tendência do crime militar. Agora, nós não temos competência no caso.
militar. Porque tendo sido praticado por um soldado da Polícia Militar, a emenda 7, que alterou a Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 1º, letra B da Constituição Federal, diz que quando um soldado da Polícia Militar, que é o caso, pratica um crime militar, a competência é da Justiça Estadual. É isso que eu estou dizendo. Agora, eu não quis me antecipar de dizer que o crime é militar, como evidente que é, uma criança legal. Porque nós não temos competência para conhecer desse caso. Então, eles vão pedir o corregedor da Justiça do Amazonas que mande lá, se ele mandar para a Justiça Comum vai estar por competente, vai surgir um conflito de jurisdição. Agora, nós não temos nada com isso, porque nós não temos competência para examinar esse caso, para dizer que é a competência da Justiça Estadual, o governo da Silêncio, no artigo da Constituição. O crime é militar. O crime é militar, não há dúvida, mas eu não quero dizer que é militar, porque eu não tenho competência para dizer isso, e até competência é a Justiça Estadual. Aí era diferente. Virou a CNV, os Estados organizaram sua justiça, etc, etc. Depois diz assim: a lei poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, pois é. Justiça Militar Estadual, constituída em primeira instância pelos Conselhos de Justiça, lá tem Conselho de Justiça, e em segunda, pelo próprio Tribunal de Justiça, por isso eu mandei para o Corregedor de Justiça, com competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, no artigo 9, os integrantes da Polícia Militar. Aí sim, aí eu estaria de acordo com a CNV. Tipo, hoje no civil, sim. Aí não há dúvida. Estadual. Chega lá, eles erroneamente, o corregedor lá disse, não, é crime comum. Vai para a Justiça Comum, eles denunciam o julgo e levanta o conflito de jurisdição para estabelecer um conflito julgado entre nós e eles, nós incompetentes e eles competentes. Então, para evitar essas coisas que eu conheço como velho homem do foro, que fui como advogado, ministério público, juiz, não temos competência. Eles que resolvam. Esse é o motivo do meu voto. Agora, o que caracteriza a competência é a qualidade para a gente. Só que, com a excelência, porque é um ministro, o único órgão competente para julgar a vossa excelência é esse tribunal. É a sua qualidade. O Polícia Militar, que é a Justiça Estadual, o outro militar, que não seja a Polícia Militar, é a Justiça Federal. É a qualidade do agente que determina a competência. Agora, o crime, eu não tenho dúvida nenhuma que é militar. É militar o crime, a viatura era do exército. Mas quem tem competência para julgar é a Justiça Estadual. Não, eu também posso dizer a você mesmo. É a natureza do crime. É a natureza do crime. É militar. Mas então, porque o artigo 9 define o que é crime militar. Eu vou. E o artigo 128 da Constituição. Hoje não.
está havendo uma ligeira confusão no entendimento de vocês na observação do ministro Sampaio. Ele tocou o problema que o ministro Sampaio, inclusive, colocava para mim, que é sobre o evento do crédito. Por um segundo, a questão do mandato parlamentar foi considerada para as competências do Estado. Este caso está previsto na Constituição. Eu poderia conjurar o parlamento que não é necessário. Justiça militar estadual, constituída em primeira instância pelos conselhos de justiça. E em segunda, pelo próprio Tribunal de Justiça, com competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, os integrantes da Polícia Militar, procuraria de novo o direito de justiça.
Já resolvemos isso aqui, olha, artigo 120, nova questão. A justiça militar compete processar e julgar. A justiça militar compete processar e julgar quem? O agente do crime. O agente do crime é sempre ele quem determina a competência. A justiça militar compete seus processos e julga o criminoso. A justiça militar compete processar e julgar nos crimes militares definidos em lei. É o artigo 9 de 25 que apresenta as pessoas que são assimiladas, etc.
Então, o seu voto não coloca que se encaminhe o processo para a justiça estadual militar correspondente?
A única coisa que nós podemos afirmar é que a auditoria não tem competência para receber essa denúncia. E quando o recurso é no sentido para receber, levamos para mim o recurso. Só. Recurso. E depois mandamos outro próprio corregedor de lá para distribuir. A justiça militar é por mim sem entender, aí é o juiz que entra em conflito. Respondem ao Tribunal Militar, nós na Justiça Federal.
Esse é o recurso.
Eu tenho a impressão que o meu voto acerta, não sei.
Esse funciona como
Não sei que a gente não tem distribuição.
A segunda questão é o tribunal de justiça.
É jogar o juiz, singularmente, que o tribunal de justiça por isso.
O juiz de justiça.
Ah, isso é outro.
Aqui é uma diferente.
Aqui é a auditoria nossa que
é. Porque não tem.
Muito bem, alguém mais deseja?
Eu faço parte do princípio de ser da polícia não militar, embora o nome da polícia seja polícia militar.
Mas hoje a Constituição não é
polícia militar. Hoje é uma cadeia de uma incoerência, por exemplo, o ponto não é bom de alta morte, não é militar, não é polícia militar.
Polícia militar não é militar,
não
é?
Então, uma coisa é polícia militar.
Bem, então vamos então. Ministro, está bem? Relatório, ministro. Ministro. Unanimidade. E aí, segundo informações, porta terra não haverá sessão. Ou sexta, não sei. De modo que. Amanhã não. Quarta terra. Encerrada a sessão, aos nossos sobrenomes e a vossa excelência.